Boa tarde, demos por aberto a sessão plenária ordinária do dia 2 de março de 2021. Solicito ao vereador secretário que faça a chamada dos senhores vereadores e vereadora.
Vereadora Vanessa Oliveira.
Boa noite.
Vereador Luiz Galter.
Presente.
Vereador Idomar Xavier da Costa.
O vereador Idomar está no risco. Grupo de risco.
Ele votou no risco? Grupo não. Irandi, vereador Irandi da Silveira, desculpe.
Presente.
Vereador Jorge Luiz Ritter Penteado.
O vereador Jorge Ritter Penteado está no grupo de risco.
Vereador Ronei Silva.
Presente.
Vereador Cristino de Azevedo.
Embora esteja no grupo de risco, mas estou presente.
Vereador Lincoln Pontes, presente. Vereador Nedilândia Amorim Loureiro.
Presente. Verificando o quórum, damos sequência aos trabalhos. A leitura do trecho bíblico pelo vereador Cristino de Matos Azevedo.
Salmo 134. Louvai ao Senhor, louvai ao servo do Senhor, vós que estáis no templo do Senhor, vós, nós, átrios da casa do nosso Deus. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom. Cantai a glória de seu nome, porque Ele é amável. Pois o Senhor escolheu Jacó para si. Ele tomou Israel por sua herança. Em verdade, sei que o Senhor é grande. E nosso Deus é maior que todos os deuses.
A leitura da ata da sessão anterior, secretário Lincoln Pontes.
Ata ordinária número 01/2021. Ao primeiro dia do mês de março do ano de 2021, às 17h30, na cidade de São José do Norte, estado do Rio Grande do Sul, República Federativa do Brasil, nas dependências do plenário Caetano José Travasso, reuniram-se na forma regimental os vereadores Cristino de Matos Azevedo, Irandi da Silveira Rodrigues, Luiz Sidney Bravo Galtério Júnior, Lincoln Leandro Lopes Pontes, Vanessa de Oliveira, Lima de Oliveira, Nedilândia Amorim Loureiro, Ronei Santos da Silva, com ausência dos vereadores Ildomar Xavier da Costa e Jorge Luiz Ritter Penteado, os quais não compareceram por se enquadrarem no grupo de risco da pandemia do Covid-19. Forte no disposto da resolução de mesa 003 de 2021 da Câmara Municipal de Vereadores de São José do Norte, abertos os trabalhos pelo vereador-presidente Nedilândia Amorim Loureiro, foi procedida a verificação de quórum regimental, posteriormente foi procedida a leitura do trecho bíblico pelo vereador Ronei Santos da Silva. A seguir, foi realizada a leitura do expediente e da ordem do dia.
A ata está à disposição dos senhores vereadores. Coloquemos em votação. Aqueles que concordem, que permaneçam sentados. Discordem, se levante. Aprovado por os vereadores presentes. Passemos para o expediente.
Ofício 048 de 2021, oriundo do gabinete do governador do estado do Rio Grande do Sul. Município de São José do Norte encaminha a moção de apoio 02 de 2021 à Operação Golfinho e pela continuidade da mesma ao longo do mês de março. Câmara Municipal de São José do Norte, no e-mail da administração. Senhor presidente, ao cumprimentá-lo em resposta à solicitação recebida através de moção de apoio 002, a qual solicita o prolongamento da Operação Golfinho durante todo o mês de março, manifestou-se o Corpo de Bombeiros que possui o cronograma geral das atividades junto ao planejamento anual, o que estabelece o término do emprego de guarda-vidas na Operação Verão 2020-2021 para 1º de março do corrente ano. Destarte o planejamento instituído. Há que se considerar ainda a influência da bandeira preta no estado do Rio Grande do Sul, que limita a circulação na faixa de areia. Não obstante, o governo está monitorando o tema a fim de que se defina eventual prorrogação do emprego de efetivo para a sua atividade. Atenciosamente, Silvia Magalhães de Oliveira, equipe de demandas do governador, do gabinete do governador. Ofício 282 de 2021, encaminha projeto de lei 007 de 2021, que altera os artigos 207, 218 e anexo 4 da Lei Municipal. Oriundo do Executivo Municipal. Mesa diretora da Câmara de Vereadores. Assunto: altera os artigos 217, 218 e anexo 4 da Lei Municipal, número 546, de 28 de dezembro de 2009. São José do Norte, que dispõe sobre o Código de Obras do município. Ofício 452 de 2021, encaminha projeto de lei 012 de 2021, que autoriza o Poder Executivo a contratar em caráter excepcional. Excelentíssimo senhor presidente, firmos por meio deste encaminhar o projeto de lei 012, que autoriza o Poder Executivo a contratar em caráter excepcional por tempo determinado farmacêutico ou farmacêutica para atender interesse público atuando na farmácia básica municipal, com a respectiva mensagem justificativa 016 para apreciação desta Casa Legislativa em regime de urgência. Sendo o que tínhamos para o momento, despedimos-nos reiterando votos da mais alta estima. Atenciosamente, Fabiane Zogbihoig, prefeita municipal.
Esgotado o expediente, passemos para a ordem do dia.
Gabinete do vereador Lincoln Pontes. Proposta de moção 001, São José do Norte, 1º de março de 2021. Excelentíssimo senhor Nedilândia Amorim Loureiro, presidente desta Casa Legislativa. Honrados em cumprimentá-los nos termos regimentais, vimos por meio deste todos os vereadores que subscrevem apresentarmos a proposta de moção de apelo pela suspensão do corte de abastecimento de água e de energia elétrica durante o período de 3 meses aos usuários de baixa renda. Apresentamos a presente moção em virtude do Decreto Estadual número 55771 de 2021, que versa sobre o agravamento dos casos de Covid-19 e impõe restrições rígidas nas atividades comerciais e prestações de serviço, deixando a população mais vulnerável com mais dificuldades financeiras. Tal proposta baseia-se em uma ação idêntica tomada no ano de 2020, pelo Governo do Estado do Rio Grande do Sul, com o intuito de amenizar as dificuldades financeiras da população de baixa renda. Uma vez aprovada a proposta, solicitamos seu envio imediato ao Governador do Estado do Rio Grande do Sul. Lincoln Pontes, vereador do PSL, subscrito pelos demais colegas da Casa: Vanessa Oliveira, Luiz Galtério, Irandida Silveira, Ronei Silva, Cristino Matos Azevedo, Nedilândia Morim Loureiro.
Passemos agora à votação do projeto de regime de urgência. Viemos, por meio desse, encaminhar o projeto de lei 012-2021, autorizando o Poder Executivo a contratação em caráter excepcional por tempo determinado farmacêutico para atender o interesse público, atuando na farmácia básica do município. Os vereadores que concordam com a urgência do projeto, que...
Presidente, só uma correçãozinha aqui, caro colega. A gente precisa votar a moção primeiro.
Desculpa, houve uma falha aqui da mesa, mas já vamos corrigir. Isso aqui tem que travar no expediente. Botemos em votação a proposta de moção 001 de 2021. Quem concordar, permaneça sentado. Quem discordar, que se levante. Aprovado por todos os vereadores presentes. Houve uma falha da mesa que não pode ocorrer. Então, temos que se organizar por aqui. Agora, passemos à votação da urgência do projeto 0012-2021. Aqueles que concordar, que permaneçam sentados. Quem discordar, que se levante. Aprovada a urgência. Quero saber dos senhores vereadores se nós podemos, se há o acordo de todos os vereadores, para nós votar esse projeto. Porque é projeto emergencial, onde vai contratar farmacêutico para a farmácia da saúde, onde as pessoas estão tendo grande dificuldade para buscar o seu medicamento. Nós temos um farmacêutico só, e ele trabalha num período. Pode, de repente, esse farmacêutico entra com atestado médico, e aí a farmácia fica sem nenhum atendente. E quem vai sofrer é a nossa comunidade. Por isso que eu quero ver se os nobres vereador e vereadora concordem em nós passar para a ordem do dia para fazer a votação. Se concordar, permaneça sentado. Se discordar, que se levante. Aprovado por todos os vereadores. Então, passemos para o secretário que leja o conteúdo do projeto. Não, ele lê e nós suspendemos para nos parecer.
Projeto de Lei 012-2021, que autoriza o Poder Executivo a contratar em caráter excepcional por tempo determinado farmacêutico para atender interesse público atuando na farmácia básica municipal. Mensagem de justificativa referente ao projeto de lei número 012, que autoriza o Poder Executivo a contratar farmacêutico em caráter excepcional por tempo determinado para atender interesse público atuando na farmácia básica municipal. Senhor presidente, senhores vereadores, com grande satisfação cumprimento vossas excelências e ao ensejo encaminho a esta igreja caras a legiferante. Mensagem de justificativa ao projeto de lei ordinária número 012-2021, que autoriza o Poder Executivo a contratar em caráter excepcional por tempo determinado farmacêutico para atender interesse público atuando na farmácia básica municipal. O presente projeto de lei tem por objetivo contratar profissionais na área farmacêutica para atender as demandas na farmácia básica municipal, visto que a farmácia possui 3 profissionais, sendo que um está afastado para tratamento de saúde, o outro possui redução de horário em função de possuir um filho especial, ficando em tempo integral somente um profissional que também realiza tratamento de saúde. Sendo assim, para garantir o pleno funcionamento da farmácia e para não interromper nem prejudicar a distribuição de medicamentos antibióticos e controlados, que só podem ocorrer na presença do farmacêutico, a aprovação do presente projeto é de fundamental importância para o atendimento da população. Sem mais para o momento, despedimos-nos certos da acolhida, esperando o retorno favorável do douto plenário e reiterando votos da mais alta estima. Cordialmente, Fabiane Zogby-Roig, prefeita municipal.
Suspenderemos a sessão por 5 minutos para a comissão dar os parecer. E depois nós retornemos com a votação do projeto com os parecer e a abertura da palavra aos senhores vereadores. Vamos dar continuidade à sessão ordinária do dia 2 de março de 2021. Com o secretário fazer a leitura dos pareceres de Finanças e de Constituição e Justiça.
Parecer 003-2021. Ao PL 012-2021, ao segundo dia do mês de março do ano de 2021, no plenário Caetano José Travassos, reuniu-se a Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação, com a finalidade de analisar o projeto de lei 012-2021. Para mais rápido entendimento desta comissão, transcrevo o constante no projeto de lei do Executivo 012-2021, hora em destaque. Projeto de lei número 012 autoriza o Poder Executivo a contratar em caráter excepcional por tempo determinado farmacêutico para atender interesse público atuando na farmácia básica municipal. Após análise, dos membros da comissão chegou à conclusão de que o texto apresentado encontra-se de acordo com as normas atinentes ao tema, pelo que opinam pela sua tramitação nos termos de sua redação. Este é o parecer. Plenário Caetano José Travasso, 2 de março de 2021. Vereador presidente Ronei Santos da Silva. Vereador relator Lincoln Pontes. Vereadora Vanessa Oliveira, membro. Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Tributação. Parecer 008 de 2021 ao PL 012 de 2021. Ao segundo dia do mês de março do ano de 2021, no plenário Caetano José Travasso, reuniu-se a Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Tributação com a finalidade de analisar o projeto de lei 012. Para mais rápido entendimento desta comissão, transcrevo o constante no projeto de lei do Executivo, número 012, 2021, hora em destaque. Após análise, por unanimidade dos seus membros, a comissão chegou à conclusão de que o texto apresentado encontra-se de acordo com as normas atinentes ao tema, pelo que opinam por sua tramitação nos termos de sua redação. Este é o parecer, plenário Caetano José Travassos, 2 de março de 2021. Vereador presidente Lincoln Pontes, vereadora relatora Vanessa Oliveira, vereador membro Luiz Galtério. Parecer da Procuradoria-Geral do Município. Prezada a comissão, nos termos da Lei Municipal Complementar 006 de 2013, em atenção ao despacho 3, retorno ao memorando número 2560 de 2021, um DOC, que versa sobre o projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a contratar, em caráter excepcional, por tempo determinado, farmacêutico para atender interesse público atuando na farmácia básica municipal, ao efeito de opinar pela sua constitucionalidade formal e material da proposição minutada no despacho 3, na linha dos artigos 30 e 37, inciso 4º, ambos da Constituição Federal, artigo 52 da Lei Orgânica Municipal de São José do Norte, e destacadamente, artigo 8º, inciso 4º, Lei Federal 173/2020. Cordialmente, Tiago Cardoso Costa, assessor jurídico, Decreto Municipal 16.078/2021, OAB 75154.
Está aberto aos senhores vereadores a palavra. Não tem quem use a palavra, passemos à votação. O projeto com os parecer. Quem concordar, permaneça sentado. Quem discordar, que se levante. Aprovado por todos os vereadores presentes. Passemos para as explicações pessoais. Explicações pessoais, a vereadora Vanessa Oliveira.
Boa noite a todos os ouvintes, colegas, assistência. Hoje eu começo a minha fala deixando a todas as cooperativas e associações da agricultura e pesca toda à disposição para ajudá-los no que for preciso. Tá? Eu já agradeço o vereador Irandi por ter me convidado esses dias para uma reunião da pesca, onde pude me inteirar mais de alguns assuntos e também pedi ao vereador Luiz, que assim que começasse as reuniões, que se me chamasse, para me inteirar do assunto sobre agricultura e pesca. Tá? Ontem, anunciei na minha rede social que falaria sobre as minhas visitas às comunidades. Ontem, aqui, o vereador colega Nedland falou sobre a nossa Cidade Baixa, né? Que é o nosso bairro, como todos os outros são, como Carlos Santos, bairro Tamandaré, Ferrari, bairro Brasília, Praia do Mar Grosso, todos os bairros, toda a comunidade, tanto da cidade ao interior, são nossos nesse momento. Então, eu fiz várias reivindicações, eu sei como está, tanto na Cidade Baixa como nas outras ruas. Fiz reivindicações na época de chuva, onde tínhamos vários problemas, até mesmo de o pessoal da Secretaria de Obras ir até lá fazer as manutenções, porque tivemos uns agravamentos de chuvas. A comunidade é compreensiva, né? Assim, ó, eu fiz vários ofícios. Eu devo ter até com um cartão vermelho, colega Lincoln Points, na Secretaria de Obras, por vários ofícios que mandei para lá, né? Da Rua 5, Cidade Baixa, do meu amigo Ivan, da Rua 8, do João Landel, da Rua 10, da Rua 8, do Guarida. Né? Eu, às vezes, converso com a prefeita Fá sobre os pedaços de rua que ficam na cidade, que ela me explica, mas é uma situação assim, agravante, né? Porque ficam uns pedacinhos de rua, como temos a Rua 3, da nossa amiga Nelly, que ficou para trás, e da nossa amiga Valcira. Temos também, no bairro João Landel, um trechinho que fica da esquina do vereador Nedilândia, ali, né, Nedilândia, até o pensionato. Temos também do lado do João Landel, da escola do Caíque, né, um pedacinho que fica da esquina do meu amigo Ginho, até o André, lá da venda do Garcia. Então, é uns problemas assim, que ficam para trás, que a gente não consegue entender, mas que estão em busca de soluções. Né?
Permite uma parte, vereadora?
Sim.
Aquela ruazinha ali que vai da minha esquina até o pensionato, aquilo já tinha até determinado para calçar. Não sim. Sei o que houve, que tiraram as pedras, fizeram os fios, não sim, sei se a senhora sim. Viu ali, e sumiu as pedras, não sei para onde foi. E ali já tem esgoto, é sim, um pedacinho, é. A senhora tem a razão.
Isso,
um pedacinho bem pequeno que o governo pode fazer.
Sim, sim. É uns pedacinhos que ficam para trás, que eu converso diariamente com a Fá sobre isso, mas que... Sempre me informam que vão buscar a solução. Né? Eu tenho respostas desses ofícios, são ofícios da 5ª Secção da Barra, onde eu já estive visitando, do bairro Ferrari, do bairro Brasília, da Cidade Baixa, como já havia falado aqui, do Canastreiro, bairro Veneza, Centro e Praia. São as reivindicações, e Bujuru, né, que são as reivindicações que eu tenho feito. Não tenho postado algumas que já foram solucionadas, né? Mas eu recebo várias mensagens de algumas que já solucionaram, né? Que também eu tenho que criticar, mas eu tenho que agradecer à Secretaria de Obras pelo empenho. E, como eu disse, naquela época de chuva, era dificultoso, até para eles mesmo que trabalham, poder chegar lá, né, colega Lincoln? Né? Então, e também para um apoio que eu quero dar à Prefeitura Municipal, que é buscar por emendas para a infraestrutura da cidade. O vereador Irandionte se posicionou numa rua que entrava água, numa casa aqui no centro. Né? Lá na Rua 8 também, eu fui acionada nos dias da chuva, na madrugada, onde tinha uma casa que estava entrando água. Né? Então, imediatamente, eu fui... Liguei para um servidor da Secretaria de Obras e no outro dia, já estavam lá com a máquina solucionando o problema. Então, também passei para muitas pessoas acionarem a Defesa Civil. A Defesa Civil, porque era um momento de tristeza ali, né? Estavam perdendo os móveis, ali molhando tudo. E eles acionaram, agradeceram pela atenção que dei, né? Mas na Rua 8 lá já foi solucionado, recebi uma mensagem agradecida, né? E agradeço também a Secretaria de Obras por isso. E pensando nisso, não tem nada melhor do que eu fazer nesse momento, é que em busca de emendas. Quando eu estava trabalhando na Prefeitura Municipal, como candidata, eu já mandei vários ofícios para todos os deputados federais do PSL, no pedido de ajuda por emenda parlamentar, né? Para uma rua que acontece essa situação, que é a Rua 6, lá da Cidade Baixa, que é uma situação que ficou uns pedacinhos para trás, como eu sempre digo. O pessoal da diretoria do PSB me deu toda... fez um convite, né? Para que eu estivesse junto com a deputada Franciane Bayer, que veio à cidade esses dias, como eu coloquei na minha rede social, e eu pude entregar para ela em mãos para que ela entregue para a irmã Lisiane Bayer, que é deputada federal, uma emenda para aquela rua, que é um trecho que tem do nosso amigo Tony ali da Matrix e do nosso amigo Vandinho, que depois vem um pedaço que é do amigo Bocão ali da Cláudia, depois o outro pedacinho que é da tia Lúcia ali, né? E da dona Eva, que vai até o fim da rua, que é da nossa amiga Cibele lá. Então, eu estou lutando muito por essa rua. Entreguei em mãos este ofício. E, como eu disse no começo também, foi entregue a todos os deputados. E eu vou torcer muito para que dê certo, né, esse ofício que eu passei para eles. Também, aproveitando que a Franciane Bayer, do PSB, estava aí, passei a ela uns ofícios onde eu pedi um kit para o Conselho Tutelar, que temos automóvel, bebedouro, computador, impressora, que vai ser de muita utilidade para esse órgão, né? Solicitei também, vereador Luiz, a sua atuação junto à secretaria para obter informações da demora na realização da obra da extensão de rede de água potável da quinta secção da Barra, Pontal e Cucuruto, que foi uma obra que ficou esquecida. O pessoal anseia muito pela aquela obra. Então, eu achei de minha parte que deveria que ela fizesse uma... para a gente conversar lá, né, fizesse uma reunião, para a gente conversar com a secretária sobre isso. Solicitei também, por intermédio da deputada, que ela marcasse uma reunião com a secretária da Cultura para sabermos sobre os recursos financeiros para a cultura no município, né, que é uma situação de muita importância também, que, no momento, eu passei para ela ali, né? Então, era sobre isso que eu tinha para falar hoje, sobre as minhas ações, sobre as minhas visitas às comunidades, dizer ao vereador Leidland, agradecer por ontem os elogios, dizer que eu me orgulho muito, sim, de onde eu venho, que, como todos sabem, jamais eu esquecerei minhas origens, né? Ele me conhece, ele sabe disso, e, como todos sabem também, eu lutarei sempre por toda a minha comunidade. A Cidade Baixa, sim, é onde eu moro, também tenho residência na Praia do Mar Grosso, mas eu vou lutar por todas, por tudo, né? Por todos e por tudo, que nem sempre disse na minha época de campanha. Deus da quinta secção da Barra Bujuru. Eu queria mandar um abraço também lá para o senhor Altair.
Vereadora, sim? Só uma partezinha. A senhora não pode esquecer do nosso Capão da Areia. Lá do Capão da Areia, a quinta secção.
Ah, também. Tem o Capão da Areia, né? E obrigada por me lembrar. Mas, assim, eu agradeço muito, assim, ó, a toda a comunidade que está me recebendo de portas abertas. Agora, infelizmente, nós temos essa pandemia aí, vai ficar difícil, né? Como eu estava dizendo antes do vereador Nedland falar, mandar um abraço para o Altair, lá em Bujuru, que, na época de campanha, eu estive lá fazendo campanha e ele já tinha o seu compromisso. Mas eu disse para ele que depois das eleições eu iria lá fazer um churrasco com a família dele, que eu tenho muito apreço por eles, para o seu Denizinho também lá, que é um cara gente boa lá, que na época das eleições eu não fui pagar o churrasco, eu cheguei lá, tinha um churrasco pronto me esperando. Tinha um churrasco pronto me esperando. E também a Joana, que está todos os dias, ela me manda um bom dia lá e diz que está com uma melancia me esperando. É uma pena essa pandemia, jamais eu vou ir para a casa das pessoas agora, nesse momento, né? Da pandemia tão do jeito que está agora, né? Mas agradeço todo o carinho de todos que me acompanham nas redes sociais, e tudo o que precisarem, né? Também o meu gabinete está à disposição para fazer o cadastro dos idosos, tanto eu como meus assessores. Estamos trabalhando aqui das 7 às 1, mas à tarde estamos online pode chamar, tem meus, nas redes sociais ali tem meu número, o número dos meus assessores, e podem chamar a hora que precisar para fazer o cadastro dos idosos. Tá? Por hoje era só. Queria desejar um abraço a todos, uma boa noite, e novamente pedir para que se cuidem. Tá?
Dei explicação, pessoal, o vereador Cristino de Matos Azevedo, o Cristino do Caminhão.
Senhor presidente, colegas vereadores, assistência não tem, porque não pode, né? Realmente, quero dar uma boa noite a todo o povo nortense, aqueles que estão nos escutando através da Rádio Rio Grandina, nesse momento, que realmente vai ser transmitida. A sessão não é no mesmo horário, mas está sendo transmitida. Então, quero dizer que, mais uma vez, temos hoje aqui nessa casa, né? E, como diz, a gente, hoje nós temos do grupo de risco, né? Mas eu não paro, não deixam parar. Então, se eu tiver, eu tendo saúde, se eu puder, só parei quando me deu o convite. Realmente, olha, como falou o Erendinho, não é fácil, Erendinho. Não é fácil, a gente não quer para ninguém, né? Realmente, só aquele momento que eu parei, se eu fiquei do contrário. Então, se eu não paro, eu tenho que vir aqui. E dizer que acho que concordo, que quem está no grupo de risco não viesse, ficasse em casa, realmente a gente tem que dizer, você só fica em casa, então, se a pessoa só ficar em casa, a gente sai, mas eu acho que a importância, tem momentos que a importância é grande. Hoje aqui, né, a gente teve uma reunião importante, que a gente teve com o secretário da Saúde, esclarecendo, né, muitos assuntos importantes, realmente sobre a vacina, e quero parabenizar o secretário Lucas Penteado pelo seu trabalho, pela sua dedicação, buscando solução. Isso que é importante, buscar solução. Muitas vezes a gente não consegue, mas a gente tenta buscar. Tem que ter, isso aí já é alguma coisa. A gente vê que ele, a diretora aqui, também estava junto. Também acho que pelas suas palavras, a gente viu que ela está fazendo um trabalho junto com talvez à frente da Secretaria da Saúde, buscando soluções também. Essa também que é difícil. Né? A gente fica contente que realmente estão sendo vacinados, né? Hoje acho que de 81 anos para cima, já quase todos nortenses estão sendo vacinados, mas a gente sabe que é difícil, né? nem o próprio secretário disse que pode faltar para os agentes de saúde, faltar vacina para os idosos também de mais de 80 anos, então se faz faltar para esse, como é que vai chegar em nós? Mas esperamos que isso aí possa chegar, que possa que hoje dependia muito do nosso governo do Estado e governo federal nessa área da saúde, buscar, né, para que traga principalmente mais vacina para o nosso povo todo, porque a solução a gente está vendo cada dia que passa, a gente vê pessoas, nós perdendo os amigos, pessoas né, com essa doença, levando gente aí que a gente nem esperava quando vê, diz que, olha, fulano, morreu fulano com Covid, isso aí é triste para nós, a gente não queria isso aí, então a gente tem que, mas realmente tem que dizer para as pessoas, tem que se cuidar, a juventude realmente tem que se cuidar, a juventude, também tem filho jovem, eu digo, olha vocês, esse negócio está reunido, eles se reúnem, mas muitas vezes um pode estar e transmite para o outro, e o outro leva para o pai, leva para a mãe, leva para a avó, leva para a avó, isso aí, olha, você tem que ver isso aí. Eles são jovens, para eles, às vezes, eles têm, não vão nem sentir nada. Mas posso levar para alguma pessoa mais idosa da família. Então, eles que acho que têm esse cuidado, muitas vezes tem que. O município é obrigado, o prefeito é obrigado, muitas vezes foi votado um projeto, o tema ontem aqui, né, dando mais prioridade para que não aconteça, daqui a pouco sendo até que seja seja condenado, seja punido as pessoas que fizeram isso aí, que andaram sem máscara, em aglomeração. Eu acho que chega num lugar aí, num lugar, qualquer lugar que tenha, não pode estar sem máscara. Sem máscara, se estiver sozinho, aí não é problema. Mas se estiver com mais gente, é o importante, mais a máscara, o álcool gel, e se cuidar. Eu acho que nesse momento tem que só pedir para que se cuide, né? E nós temos aqui, isso é importante, hoje nós votamos um projeto importante, foi aqui feito, chegou hoje, tem que ser votado hoje mesmo. É importante que as pessoas, hoje um farmacêutico para liberar, A vossa Dima fala, se queixando que. Pô, fui buscar remédio, precisando de remédio, cheguei lá na farmácia popular, lá na farmácia do município, não tem, mas precisa de um farmacêutico. E não tinha, então como é que nós vamos votar? Temos, isso aí nós temos que. Realmente, isso aí é o nosso trabalho, a nossa obrigação. Né? É, o mais rápido possível, né, uma urgência dessa aí, teria que fazer. Então, acho que hoje foi um plano importante que foi votado nessa casa. E dizer à nossa comunidade que temos aí. Agora, um novo mandato, que nem eu estou, no sétimo mandato, né? Eu acho que cada mandato que passa, o compromisso, a obrigação com a comunidade fica maior. E a gente continua, acho que a gente tem que agradecer, né, a comunidade por sempre acreditar na gente, né? E a gente sempre buscando soluções, buscando atender a comunidade, como vejo muitos vereadores hoje, principalmente aí, hoje a maioria dos vereadores novos que estão chegando, o Lincoln, o Nenho, a Vanessa. O Irandir, que ainda esteve na casa aqui como suplente, mas está hoje, do novo Luiz, já estava no mandato passado comigo. O Nedinho voltou de novo, mas já foi vereador aqui junto com nós também. E dizer que a gente tem aquela vontade de fazer as coisas. Eu falo em protocolar ofício da prefeitura. Olha, eu estou nessa casa há 24 anos, nunca mandei um ofício. Nunca levei um ofício no gabinete, a não ser um trabalho feito aqui na casa, nunca me lembro. Mas a gente hoje mesmo agradece também a. Eu sempre quando tem as coisas, se tive na Vaz, lá estava um lugar que eu ia passar lá, talvez, porque aquele. A primeira vereadora que aparece ali, se aparecer os 9 vereadores, pede para os 9. A comunidade pede. Então todos os vereadores têm a obrigação, tem que realmente tem que fazer alguma coisa. Pedir, ou lá cobrar, e nós, minha maneira é assim. Eu sempre fui. Quando falaram para mim que eu sei quem é que. Está hoje às frente do maquinário da prefeitura. É o Juninho, filho do Paulinho da Borracharia. É o Navalhada, que agora está de novo. Eu fui atrás deles, olha, lá na Varda, precisando. Talvez pedido para outro, pedido para o Luiz, talvez quando também está lá. Olha, tem que botar uma areia lá no tal lugar, lá, tem que ajeitar aquilo lá, tem que botar canos lá. Já tem mais pedidos para fazer para eles. Faço para eles e agradeço muito a eles. Tem feito. Porque quem ganha a comunidade, né? Eu sempre dizia aqui na casa, tinha muitas vezes eu via vereador brigando aqui por um calçamento, uma rua, aqui vocês estão brigando à toa. Depois, se a rua for calçada, tenho certeza que o nome vai ficar fazendo prefeitura, seja ele quem for. Hoje, quando a gente vai para a praia, tem um pedaço de rua calçada lá. Não tem aquele pedaço de rua que foi. Alguém disse que algum vereador naquela época pediu? Foi isso aí, foi o calçamento do Jarba. Foi o prefeito, ele que faz, e assim é, mas nós temos que pedir, nós temos que ir embora aqui, porque nós temos aqui nessa casa, como sempre disse, nós temos autênticos representantes da comunidade, é que nem hoje, quando tem problemas, qualquer problema que tenha, a comunidade corre aos vereadores, é o primeiro que a comunidade corre. Nós temos, como se diz, o para-choque da comunidade, realmente vai ter razão, eles nos elegem para isso, né? É para fazer esse tipo de trabalho, e nós temos que ter nossa obrigação buscar, né? A Vanessa está tentando, né? Vanessa, mesmo mandato, tem que dar certo, tem que ir lá, tem que conversar com a comunidade, tem que buscar. Isso aí eu acho que é importante demais, nós temos que, acho que a importância maior que todos temos com o mesmo objetivo, é buscar soluções para a nossa comunidade, a nossa gente. E nós hoje, é o nosso trabalho, nós temos que continuar, e é o meu desejo, né? Que já passei por aqui nessa casa, muitos passaram nessa casa aqui, que eu fui vereador esses anos todos, muitos foram vereador, não são mais, foram os colegas, e eu não tenho nada a dizer de colegas nenhum, todos que estiveram nessa casa, todos tentaram fazer a sua parte. Né? Mas, como digo sempre, chegando de 4 em 4 anos, tem que renovar, e a comunidade, muitas vezes, alguns podem continuar, outros não continuam, outros até eles mesmos desistem, nem querem, como teve nessa eleição, que não, e porque eram vereadores e não quiseram ser candidato de novo. Né? Então, eu acho que o importante é nós estar unidos. Eu sempre digo, eu Deus do primeiro mandato, eu não tenho esse negócio de oposição, situação, para mim nunca teve isso aí. Para mim, eu sempre estive ao lado de todos os prefeitos que passou. Pensa que é um prefeito, que partido ele é. Porque se eu não estiver ao lado dele, como é que vai ajudar? Se eu estiver brigando, se numa boa, conversar no diálogo, não conseguir brigando, desculhambando, eu acho que é muito mais difícil. Então, por isso que eu digo, eu sempre digo. Eu dizia, às vezes, para o prefeito Ferrari, quando eu era na época, era PMDB, ele era elegeu para PSDB a primeira vez, ele disse, olha, se tu eleger 2 vereadores, você sabe que vai ter 3. E eu vou estar no teu lado.
E sempre foi assim, e vou dar do lado de todos os prefeitos. Todos os prefeitos sempre que passaram, sempre foi. Eu acho que nós temos que o vereador não tem o poder de executar a obra. Pega pegar uma máquina lá e vou lá e tapar, botar uma areia, tapar. Tem que pedir o executivo. Então, se eu for lá brigar com ele, daqui a pouco eles não vão. Às vezes, muitas vezes, eu tenho muito comigo. Muitas vezes eu dizia para algum, muitas vezes, quando existem muitas brigas, às vezes vai pedir, pensa que está ajudando. Aí, por birra, muitas vezes, já aconteceu isso no município. Não acontece a obra porque foi fulano que pediu. E está brigando comigo para fazer coisa e pedir por ele, não. E quem quer é prejudicar a comunidade. Às vezes, eu já fiz isso comigo. Certo que eu nunca tive esse briga com ninguém. Olha, tu manda o outro vereador lá pedir. Se ele for pedir, sei que vou fazer melhor para ti. Se eu pedir, pode fazer ou não. Mas se aquele vereador pedir, com certeza vão fazer. O importante é que a comunidade possa acontecer as coisas e espero que as coisas aconteçam, que as coisas melhorem. Mas primeiro, como dizia aquele negócio, saúde interessa. O resto não tem pressa, né? E realmente é verdade. Hoje nós temos que pensar na saúde e pensar que possa ir embora Eu achava que esse tal de Covid, esse tal de corona, era só 2020, mas já estamos dentro de 2021, está ele igual aí de novo. Parece que está até pior, mas esperamos que Deus possa chegar um momento que Deus possa olhar para baixo e vamos orar. Tenho certeza que está todo mundo orando para que isso aconteça. Só quem pode resolver esse problema é Deus, com certeza. Mas nós temos que fazer a nossa parte, então na noite de hoje que eu tinha que dizer é isso. Muito obrigado e até semana que vem, se Deus quiser.
Obrigado, vereador Cristino. Passemos em explicação pessoal para o vereador Idomar, não se encontra. O próximo é o vereador Irandi. Irandi do PDT, como posso lhe chamar? Irandi da Pesca.
Em primeiro lugar, quero dar uma boa noite aos 9 vereadores, né? O povo que nesse momento nos assiste, né? Porque, na verdade, hoje nós vivemos no meio de uma pandemia, né? E nós não sabemos quando é que isso vai parar. Agora, dia 15 já vai fazer um ano. E eu me lembro que dia 10, dia 15, o ano passado eu estava no mar. E muitos me ligavam. Temos um período de Covid, né, e como é que a situação vai ser. E a gente vê cada vez se agravar mais, onde poderia estar melhor, né, a situação nossa, infelizmente não está. Então, nós queremos colocar para o nosso povo, né, que, na verdade, que se cuide, use máscara. Né, não leve o Covid para casa. Principalmente a nossa juventude, né, que gosta de festa, brincar, e leva tudo na brincadeira. Mas não é brincadeira. Meu vereador Lincoln. Quem pegou sabe, eu já peguei. E não quero, e não estou pedindo que outro possa pegar. Dependendo da gravidade que se pega o Covid, pode ser complicado. Então, quem teve Covid sabe. Por isso, hoje não está o ídolo polaco aí, né? Pegou também, sabe das consequências. O meu nobre vereador do PDT também, o Jorge Guito Penteado, né? Já está com a idade avançada também, né? Idoso. Como eu também, né? Estou com 60 anos, também já estou na mesma turma de risco. Nedinho também, né? Apesar que não é só as pessoas acima de 60 anos ou com 60 anos. Os novos também têm problema. Tá? Até hoje me passaram a notícia que faleceu uma menina de São José do Norte. Eu até acredito, se é verdade, deve ter que 50 anos. Né? Gente nova está falecendo. Eu tenho uma cunhada, na verdade, que ela é chefe da saúde no hospital em Porto Alegre. Tá? E o clima lá é desespero. É 30 pessoas para cada leito na espera. Pensou o que é isso aí? 30 pessoas na situação de ser entubada para a espera de um leito, se ter vaga. Então, temos que pensar bem. Isso aí não é brincadeira, não. Peço meus amigos que andam nos bares, nos botecos, tomando cervejinha, copo em copo, passando uns para os outros. temos o risco de levar esse convite para casa. Tá? Não é só na rua que nós pegamos, pegamos no bar, pegamos uma travessia de lancha também, que é a maior aglomeração dentro do nosso município, está ao vivo na frente dos nossos olhos, já faz 2 anos. Horário de lancha reduzido, filas imensas, teria que ser o contrário. Mais lancha funcionando, com mais horário, né? E a fila é menor. Onde se viu uma lancha para 300 passageiros, todo mundo sentado do lado do outro, na sua cadeira, que é aglomeração maior que isso aí. Que nem passei agora esse dia de Rio Grande para cá, estava de aguaceiro, os vidros todos fechados, aquilo abafado. Deveria de ver mais, vi naquela lancha mais ou menos 250 pessoas, ou mais, aquele ar quente transmitindo uns para os outros. Então, acho que tem muitos meios de aglomeração. Se hoje os nossos vendedores de mini-mercado, talvez a bar, né, temos que cumprir o decreto do Estado. Mas as grandes empresas têm que cumprir também. Isso aí não pode ser aplicado só para os pequenos. Tá? Temos que ter a visão da grandes empresas que está dentro do nosso município, até mesmo dentro do nosso Estado. Porque não é cabível não ter uma fila ali para pegar uma lancha com 70, 80 pessoas ou 100 pessoas. E aquela lancha enche e vai para Rio Grande com 250 pessoas ou 300 pessoas. Temos protegendo o nosso povo? Não. Muito pelo contrário. Temos que... essa empresa de lancha nossa teria que ter mais horários. Ser mais flexível com o nosso povo. Tá? Eu acho que o povo carece mais de uma determinação dos nossos empresários ter mais horário. Já era para ter, já faz 1 ano isso aí, esse problema. E até hoje não está sendo resolvido. Tá? Então eu deixo aqui o meu desabafo, né, sobre os nossos empresários, que olha com carinho a saúde do nosso povo.
Permite uma parte, vereador Medir? Permito. Agora, vereador Medir, olha a vergonha, o vereador Luiz estava me mostrando, só o senhor vendo a fila que está na lancha. E temos razão, eu acho que naquele projeto que nós aprovemos, o executivo tem que determinar quem vai atuar na fiscalização, tem que pegar e chamar, primeiro chamar a conversa com a empresária, se não resolver, mute a empresa. Porque eles duvidam de aumentar os horários, como a Vossa Excelência está dizendo, eles estão diminuindo os horários. Por quê? Fica melhor para ela diminuir que ela aumentar. Ela está pensando no lucro dela, ela não está pensando nas vidas que possam nos perder. Isto que o senhor está falando é de grande importância, vereador Erandi. Quero parabenizar a Vossa Excelência por isto. E nós, como representantes do povo, nós temos, sim, que tomar uma atitude. E iremos tomar. Essa casa, junto com os nobres vereadores, nós iremos tomar. Mas parabéns, vereador Erandi, por a lucidez da Vossa Excelência.
A princípio, é isso aí, né, gente? Que é uma colocação que tem que fazer. E vem analisando muito isso aí. Não é de hoje. Tá? Nós fizemos reuniões videoconferência. Porto Alegre, Santa Catarina e Brasília. Por que nós fizemos reunião videoconferência? Para não ter, na verdade, né, aquele problema de pegar um Covid. Agora, se dentro do nosso município há aglomeração, nós estamos correndo o risco de levar para casa. Então, eu penso que a nossa autoridade, São Zenócio, prefeita, nós, vereador, né, olhar com carinho e chegar nessas empresas, nos empresários, conversar com eles, mostrar para eles o caminho e ver que a vida do nosso povo não tem valor. O valor de uma vida é imenso. Né? Então, não podemos botar o nosso povo em risco. Tá? Dedinho, eu não sei qual é o tempo permitido para nós fazer a nossa explanação, tá? Se é 10 minutos...
É 15 minutos, vereador.
15 minutos. Até tem uma pauta boa, grande, para tratar sobre a pesca, mas acho que 15 minutos... Não sei o tempo que eu já usei, se foi 5, 6 ou 7 minutos.
Está com 7 minutos, vereador, então, já gasta.
Tem pouco tempo, que seria sobre as licenças ambientais da pesca do nosso estuário da Lagoa dos Patos. Né? Falar um pouco resumido, nem tudo. Em 2020, no dia 30 de janeiro, tivemos o prazer de trazer a Ana Caroline São José do Norte. Seria a revisão da Instrução Normativa 3 de 2004. Seria um regramento que está ultrapassado, 20 e poucos anos, até 30 anos, essa Instrução Normativa. E ela tem que ser, na verdade, né, analisada, olhada, e tem parágrafos ali que não é cabível para nós. Eu quero dizer para vocês qual o pescador que sobrevive na beira de uma praia com 10 saquinhos. Isso aí está ultrapassado. Qual é o pescador que tem condições de ir para uma praia e trabalhar com 1000 braços de rede? Isso aí já foi. Tá? Então, é o seguinte, o que ficou traçado nessa reunião do dia 30 de janeiro de 2020? Nós tínhamos mais ou menos ali, acho que 250 pescadores, ali no Sinaleira, né? Devemos para ali. Foi comunicado, São José do Norte até teve mototáxi circulando e a gente botou um aviso, só que teria que ser uma reunião aí para 500 pessoas, 600 pessoas, até 1000 pessoas. Hoje, se nós chegar lá na lagoa, tem mais de 5 mil pescadores. Mas quando se faz uma reunião sobre a pesca para resolver a situação da pesca, o problema da pesca, 40, 50 pescadores, 30 pescadores, ou 80 pescadores, o pescador não participa, tem que participar. Aquele pescador hoje que está escutando essa minha explanação, é importante participar das reuniões. Cada uma pessoa que vai aí na reunião e assina o seu nome com estar participando, isso é importante. Soma, e nós temos que somar. Tá? O que nós foi traçado nessa reunião? Seria a revisão da Instrução Normativa 3/2004. Seria levar para 200 metros de água para cada caico, e 200 metros significa 28 redes, ou até 30 redes, ou 26 redes, dependendo também da rede do pescador. Que tem pescador que faz um vãozinho com 5 braças, tem outros que faz um vãozinho com 6 braças, outros com 4 braças e meia. Então, o que eu quero dizer? 200 metros de água para cada caico, ele tem a possibilidade de botar 30 redinhas ou 28 redes. Seria, por exemplo, uma vantagem grande para o nosso pescador, porque ele hoje se obriga a trabalhar com 70, 80 redes, até 100 redes. Porque quando a safra é pouca, ele tem que sarraiar, e no sarraio tem que ter quantidade. Sendo que a rede de tainha também seria 2000 braços, porque 1000 braços não tem como ele trabalhar. Só que essa reunião ficou traçada, passada pelas comunidades. E, na verdade, veio o Covid-19, né, e atravancou tudo. Nós teríamos uma reunião programada, que seria Capivara e Passim. Estava nos planos, já estava em ata. E como está em ata, quando passar a pandemia, o cara vai continuar. A outra seria a Várzea, Rua de Ame, Ponta do Mato, né? E a outra seria São Caetano e Barranco, e assim se ia para o município afora. Depois seria Cucuruto e Pontal, Barra e Quinta, e se terminava São José Norte e Retiro. Tá? Então, o que eu quero dizer? Com essa demanda, com a assinatura dos pescadores que estão participando, nós íamos para Brasília, e essa instrução normativa seria retificada. Estava planejado, pode bastar que a Ana Carolina estava aqui com nós. E a gente ia ter um representante da FURG junto nas comunidades. Tá? Talvez o secretário da Pesca de São José do Norte, tem que ter uma secretaria da Pesca e Agricultura, teria que estar junto. E até mesmo até os vereadores quisessem participar. Que é de grande importância para o nosso povo. Junto nós conseguimos. E se nós não formos juntos, não vamos conseguir nada. Então, nós temos um trabalho de 7 anos dentro de uma colônia. Quantas reuniões participei? Se eu mostrar para vocês, tem 3 agendas cheias de reunião. Porto Alegre, Santa Catarina e Brasília. E sempre debatendo. Tá? E para nós chegar ao que nós, os objetivos que nós queremos, temos que lutar muito e brigar muito. A lei 15.203, da onde é que saiu essa lei? Foi 7 anos brigando fora da lagoa, viajando, federação com federação dos pescadores. Teve gente que me chamou de louco, que nós não ia conseguir a lei. E conseguimos a lei. O louco está aqui falando hoje. A verdade é a realidade. E essa lei é tão boa que, na verdade, nesses 2 anos de lei, já provou que tem mais pescado na área costeira de Torre até Chuí. Mostrou que tem mais cruvina, mostrou que tem mais pescadinha, mostrou que tem mais papaterra, tem mais camarão Lagos Pato, tem mais tainha. Por que que tem? Que aquele camaroeiro, na verdade, trabalhava 3 milhas da beira da praia, 1,5 milhas, 2 milhas, ele está lá das 12 milhas para fora. Ficou 22 quilômetros para esse peixe encostar na nossa área, se reproduzir e a soia mais pegar, de todos até Chuí. Santa Catarina tem visão, você está vendo que tem que o fluxo do peixe aumentou. mas na verdade ainda insiste em derrubar nossa lei. Nós temos secretário da Pesca Nacional, que ele é um secretário de todo o Brasil, ele não é só de Santa Catarina. Nós temos hoje um ministro da Pesca, que ele é um ministro de todo o Brasil, mas está sendo um ministro só de Santa Catarina, junto com o secretário da Pesca. Nós temos um presidente da nação, que é o Bolsonaro, votei nele, hoje eu não voto mais. Bolsonaro hoje vê a pesca só em Santa Catarina, não vê aqui no estado do Rio Grande do Sul. Convidemos o secretário da Pesca para vir aqui em Rio Grande do Sul, não vem. Sabe o que ele disse para mim? Eu não vou em Rio Grande, porque lá em Rio Grande poderão querer me lixar. Ninguém vai te lixar. Se nós te convidar para uma reunião, tu vai ter proteção. Ele não vem para conversa com nós. Tá? Mas, na verdade, derrubar nossa lei, quero. Voltar a trabalhar dentro das 12 milhas, quero. Continuar com a raça, quero. E se nós afrouxar, eles vão levar. Então, nós vamos ter mais 2 anos de turbulência com esse presidente da nação, com esse secretário da Pesca, que não se pode trocar. E trazendo o ministro do lado deles. Porque são ministros que apoiam aquela pesca que é predatória, que não é cabível dentro do nosso estado do Rio Grande do Sul. E nós não temos barco de arrasto camaroeiro, nós não temos dragoneiro e nós não temos pareia. Então, juntos, senhores vereadores, nós temos que brigar. Juntos, nós temos que lutar. E nós juntos sempre sendo fortes. Assim que passar essa pandemia, eu estou para ir a Brasília. Eu estou para fazer uma visita ao secretário da Pesca. Eu quero me sentar ao lado dele de volta. E quero mais uma vez discutir a pesca com ele. Tá? Já fui 2 vezes, conversei com ele. Mas tem que ter mais vezes para conversar. Na verdade, a SAP...
Um minuto para concluir, vereador.
A SAP hoje está perdida. Está desintegrada. Ela não sabe, por exemplo, o pescador vai nas colônias e faz a renovação da sua carteirinha de pesca, faz a renovação da sua licença ambiental. Se nós perguntar para eles hoje, quantos anos faz que é feita a renovação e por que essa carteirinha, as carteirinhas não vêm, que é a licença do pescador? Está uma pia lá em Brasília, até o forro, que eles não estão atendendo as demandas das colônias dentro do estado do Rio Grande do Sul. Nós temos 44 colônias a nível de Estado. Mas se nós falar para eles como é que está a situação do nosso pescador dentro do Estado do Rio Grande do Sul, até mesmo dentro do Estado de Santa Catarina, eles não vão responder, estão perdidos. Então, essa é uma realidade. Então, o que eu quero dizer para vocês? Vou concluir, Neidinho. Falta 1 minuto, acho que nem falta mais 1 minuto. É só unido que nós vamos vencer. E pode ter certeza, temos 2 anos de turbulência aí para frente ainda, sobre a nossa lei 15.203. Tem mais algo para falar sobre a lei? Em próxima reunião eu vou falar. Tive reunião em janeiro, tive reunião em dezembro, tive 2 reuniões agora em fevereiro, mas vou explanar nesse plenário aqui para o povo ter conhecimento. Tá, gente? Uma boa noite, um abraço aos nobres vereadores, uma boa noite, um abraço aos nossos atumes que nos assistem, e uma boa noite, um abraço, até me esqueci lá para o Bujuru, Alucinar, de Jair, a sua filha Maria Elisa, que está nos escutando. E o meu grande amigo Les, lá da Barra Falsa. Um abraço para vocês, Les. Até mais.
Não sei, vereador Irandi, ontem me telefonaram lá de Bujuru perguntando se a Vossa Excelência tinha se elegido. Era um votante da Vossa Excelência, tal de Barriga. Não sei, a Vossa Excelência deve conhecer ele. Eles me telefonaram e eu disse, não, vereador Irandi se elegeu. Com a palavra, explicação pessoal, o vereador Jorge Ritter Penteado não se encontra por causa da pandemia, é do grupo de risco. Passei uma palavra para Lincoln Pontes. 15 minutos, vereador.
Boa noite, senhor presidente, boa noite, colegas vereadores, e ao público que nos assiste, que nos dá a honra de assistir os canais de comunicação da Rádio Cultura Rio Grandina. Queria agradecer, né, como líder do governo, como membro deste projeto político que se manteve mais 4 anos no governo, agradecer a todos os vereadores pela presteza, pela sensibilidade de votar o caráter de urgência e de votar também favorável ao projeto de lei 012 que chegou na casa hoje, que trata da contratação emergencial por tempo determinado de farmacêuticos para a nossa farmácia básica municipal. Projeto este de muita relevância e importância para a nossa comunidade. E sei que, quando falo isso, todos os vereadores que estão nos ouvindo comungam da minha opinião, que o projeto é de extrema importância. Por quê? Porque somos cobrados, nosso telefone não para, nossos gabinetes, quando atendemos também, e quando a gente anda pela rua ou em qualquer lugar, a gente é muito cobrado pela questão das filas e, às vezes, até da impossibilidade de acessar aos medicamentos controlados e antibióticos na farmácia municipal. Fato este que a gente, com este avanço, com este projeto, votado hoje com agilidade, com sensibilidade desta casa, a gente pode superar, dada a contratação pelo Executivo Municipal, com a maior brevidade, que a gente sabe que a equipe está focada em sanar esse problema. Como o vereador Nedinho falou na reunião aqui com o secretário Lucas, que a gente, no momento, só conta com um farmacêutico, e um farmacêutico ainda com um turno reduzido por atestados, os seus argumentos que foram aceitos pela Justiça do Trabalho, e passou da alçada do município a situação, e, infelizmente, muita reclamação chegou até a gente das filas e até da impossibilidade de acessar os medicamentos controlados. A gente fica feliz de saber que logo, logo, esse problema será sanado. E, se não sanado, obviamente, se o profissional que for contratado também não atender aos interesses públicos, obviamente, a gente será novamente cobrado e cobraremos, e o município terá que tomar as atitudes atinentes ao tema. Queria falar também, vereador Nedim, sobre a nossa relação com a sociedade e com a importância da gente ter os esclarecimentos que a gente teve aqui hoje, antes da sessão ordinária, para que a gente pudesse ter uma comunicação eficiente sobre a vacinação, ter os dados, né, vindos do secretário e da diretora que aqui estiveram, para que a gente pudesse sanar muitas angústias que a comunidade hoje tem, obviamente a gente também tem, sobre a vacinação. E muito, muito claramente o secretário nos trouxe esses dados que a gente solicitou. Veio à casa, veio junto com a sua diretora, passaram um dia hoje de vacinação, um dia que a gente pôde perceber nas redes sociais muita gente postando seus pais, avós, né, até casais que se vacinaram hoje, e a gente fica muito feliz. Obviamente que, nesse momento que eu estou falando isso, possivelmente na live ou em suas casas, as pessoas podem estar cheias de perguntas para nos fazer, ou estar com um pouco até crítica por não ter sido vacinado ainda. No entanto, o secretário nos colocou que, entre hoje e amanhã, sairá um vacinômetro, que é um canal que a prefeitura vai colocar nos sites e redes sociais, onde vai esclarecer o quantitativo recebido de vacinas, o quantitativo aplicado de vacinas, o número de pessoas que já receberam segunda dose, o número de pessoas que receberam a primeira dose, a metodologia aplicada. Obviamente que a gente também não concorda com tudo, mas foi colocado pelo secretário hoje aqui que eles têm que receber, eles têm que respeitar as normativas da terceira Coordenadoria Geral de Saúde, que também atende às normativas e regulamentos oriundos do Estado, e possivelmente, né, tenho grande convicção que seja normativas vindas do Ministério da Saúde. Fato esse que nos preocupa bastante, a gente clama pela vacina, né? Eu digo para minha família em casa que só existem dois caminhos hoje para que a gente possa passar por essa pandemia, né? A gente, eu digo, infelizmente eu falo com muita tristeza, a gente quer sobreviver. É duro falar isso, é triste, né, com angústia que a gente fala isso, aperta a voz da gente, aperta o peito de falar, mas a gente que vencer só vai vencer de duas maneiras, né? Com a ajuda divina e com a vacina. Eu creio, vereador Nedim, presidente, que a ajuda divina já veio, porque em um ano a ciência trabalhou fortemente para a elaboração de uma vacina, né, e várias vacinas de vários laboratórios estão credenciadas mundo afora. Se a gente fizer uma pesquisa, eu não sou sabedor da área, mas se a gente fizer uma pesquisa, doenças que levam à morte rapidamente, são altamente letais, como o coronavírus, jamais na história tiveram sua vacina efetivada, né, e liberada pelos órgãos de vigilância em um ano. Então, a mão de Deus tá em cima, está por cima. A gente que tem fé, não é, de variadas religiões, mas a gente que tem fé sabe que, infelizmente, muitas vidas foram ceifadas mundo afora, Brasil afora, na nossa cidade, e isso nos entristece. Mas a gente tem Deus no controle disso tudo, porque se não fosse pela inteligência dos cientistas, né, a vacina não estaria pronta em um ano. E sei que jamais nenhum ser humano teria a entrega que teve, que tiveram esses cientistas, e a inteligência, não é, se não fosse pela mão de Deus. Então, precisamos unir forças. Há rumores de que o governo federal não deixará o governo estadual, os governos estaduais e os municípios terem autonomia na compra da vacina. E esperamos que isso sejam apenas rumores, que não se efetive, que não se conclua isso, porque seria, com certeza, decretar, né, um estado muito mais caótico do que a gente vive hoje. Mas, se isso for superado, se essa questão de compra das vacinas for superada, vereador Jandir, aqui na reunião, e para quem está nos ouvindo, a gente teve uma reunião antes, né, uma reunião com os vereadores e o secretário e a diretora, o vereador Jandir colocou brilhantemente aqui que abriria mão de 2 meses do seu salário, ou até mais, se for necessário, para a compra da vacina, para que o município tenha capacidade financeira de comprar um quantitativo expressivo de vacina. Vereador, não querendo colocar ninguém em saia justa, mas, com certeza, para nós dois, que já tivemos o coronavírus e não tivemos nenhuma facilidade de lidar com ele, como eu tive, também faria o mesmo. E isso não é nenhum discurso demagógico, discurso eleitoreiro, porque, se fosse discurso eleitoreiro, a gente deixava lá para 2024, né? Mas, com certeza, eu sei que o senhor falou isso com carinho, o senhor passou na família, sentiu na carne, graças a Deus, né, a sua esposa e o senhor estão aqui conosco, mas tem a empatia de sentir a dor das famílias que não estão conseguindo vencer, que estão com os familiares entubados ou até esperando leitos. Isso que é mais triste. Esperando leitos para lutar já em fase mais agravada da saúde, lutar contra um vírus que normalmente até 70% da população entubada não retorna para os nossos lares, não retorna para o convívio da gente, retorna para um sepultamento triste, doloroso demais, mas que a gente tem, senhoras e senhores, que ter força, força e fé e obediência. Nos últimos 2, 3 anos, tenho vários amigos de inúmeras igrejas, não é? Evangélicos, católicos, adventistas. Quando recebo algum convite, por que eu estou falando isso? Recebo vários convites para ir nas missas, nos cultos, nas reuniões, e de vez em quando, numa ou noutra, eu e minha família vamos. O que é muito falado pelos líderes políticos? Pelos líderes religiosos, melhor dizendo. Não adianta a gente ir à igreja, a gente se batizar, a gente seguir aquela doutrina e, no final de tudo, não ter obediência a Deus. Todo mundo, todos os infectologistas, vereador Luiz, que estão há um ano mencionando para nós: use máscara, passe álcool gel, se puder, fique em casa. Não estão brincando. Estão sendo o quê? Obedientes. E são pessoas que estudaram muito para isso. Não estão jogando palavras ao vento. Fique em casa, vereador Ronei. Utilize máscara, vereador Ronei. Não estão falando palavras ao vento, estão falando com conhecimento. com conhecimento, e nós temos que obedecer, é obediência, é questão de obediência. E aí no final, eu não vou utilizar meus 15 minutos, acho, no final eu remeto a palavra obediência a ti, jovem, ou não jovem, porque tem, inclusive até dentro da minha família, aí eu bato na carne, eu arranco a ferida e digo, para ti, que está nos ouvindo, tu podes contrair o vírus e passar tranquilinho por ele, mas tu podes ser o vetor do vírus que vai levar, talvez, algum familiar teu, algum vizinho teu, algum conhecido teu, a uma UTI e a um sepultamento triste, horroroso, que eu fui no cortejo na tarde de ontem e fiquei ruim, fiquei muito ruim, fui no cortejo da nossa amiga Carlinha.
Um minuto para concluir, vereador.
E me deixou muito, muito, muito triste mesmo, porque é uma situação difícil de se assistir, difícil mesmo, muito mais difícil, é uma das perdas mais trágicas que tem. Então, é para ti, que está nos ouvindo, né? Com todo carinho estou falando isso. Vejam bem, com todo carinho. Não é crítica, não é xingamento de um vereador, não é querer dizer que sou melhor do que ninguém, sou mais obediente, respeito mais do que os outros, não. Estou falando num tom de carinho e de amor ao próximo. Cuide-se, respeite, fique em casa quem pode. Quem não pode, tome todos os cuidados protocolares contra o coronavírus. E juntos, se Deus, nosso Senhor quiser, possamos vencer este vírus, né, na maior brevidade possível e vou retornar às atividades normais, até para que nós, vereadores, possamos trabalhar outras demandas e avançar mais e mais na nossa cidade. Uma boa noite a todos e obrigado pelo espaço, senhor presidente.
Explicações, pessoal, Luiz Galtieri, vereador Luiz Galtieri, do PT.
Obrigado, presidente. Boa noite, colegas vereadores, vereadora Vanessa. O vereador Cristino se ausentou, deve ter tido algum compromisso. Gostaria de tecer alguns comentários sobre a fala dele, mas a gente não vai faltar a oportunidade. Acho que a gente tem... eu respeito a postura, a visão de mundo dos colegas vereadores aqui, mas, evidentemente, cada um pensa de uma forma, eu penso diferente em alguns aspectos. O vereador Cristino se encontra na casa ainda. O conceito de situação e oposição, colega vereador Cristino, eu acho que não pode ser desvalido. Eu acho que, penso eu, enquanto oposição, busco ser coerente, dando sempre a minha contribuição para São José do Norte e mantendo-me como fiscal do governo. Eu acho que a gente, então, não teríamos partidos, não teríamos linhas de pensamento para desenvolver as políticas públicas, e não teríamos um Estado democrático se tivéssemos todos a mesma, doutrina política. Então, acho que a política vem de fundamentos, e os fundamentos políticos, desde a Revolução Francesa, onde o operariado ficava à esquerda, da mesa que regia o parlamento francês, por isso esquerda, a classe trabalhadora, a classe operária, e a classe burguesa ficava à direita, os dominantes, os hegemônicos, que dominavam a indústria, que, então, dominavam a economia. Então, esses conceitos são muito bem definidos, e a gente precisa, ao fazer a luta de classes aqui, defendendo os direitos à política pública, o acesso à educação, o acesso à saúde, tudo que nos move, que deve nos mover, e a função principal do legislador, que é de fiscalizar o governo, eu acho que, de certa forma, fica comprometido esse discurso, de que, eu apoio, bom, eu também apoio, eu estou aí para ajudar, não é à toa que eu fui o vereador que mais trouxe emenda parlamentar para São José do Norte, mais recursos, a prefeita fez uma baita política em cima dos recursos, um baita investimento que a sociedade usa, sou muito grato por isso, muito contemplado fiquei, de poder ter participado dessas infraestruturas e recursos para a saúde. Só para a saúde foi mais de R$1 milhão até 2020. Mas nem por isso eu me coloquei dentro do governo. Então, Eu acho que ser base do governo hoje, vereador Cristina, eu preciso dizer isso porque a gente precisa dar clareza para a sociedade das nossas posturas políticas. Hoje pode, eu imagino que a sua condição política influenciou na conjuntura de sua filha ser secretária do governo hoje. Então, não é tão simples assim a gente se colocar numa postura de, bom, não existe oposição, não existe situação, é todos por São José do Norte. Eu estou por São José do Norte, mesmo sendo fiscal do governo, cobrando que as coisas funcionem, né? Então, acho que as coisas não são tão simples assim, né? Só para destoar um pouco, dizer que eu penso um pouco diferente do senhor, né?
Posso fazer uma parte, vereador?
Permito uma parte, breve, por gentileza.
Não, só quero dizer, eu respeito e admiro o seu trabalho, cada um tem a sua maneira, nem todos são iguais, nada, em lugar nenhum, nem todos têm uma maneira de cada um faz. Eu disse que eu faço, não disse para os outros, nem disse que é errado. E tem uma coisa, eu nunca tive, não é por ter alguém da família hoje trabalhando no governo, não, eu antes não tinha e nunca fui sempre igual, não mudei nunca. A minha não muda nada para mim, não muda nada mesmo.
Não, respeito a postura
do senhor.
Se amanhã
a minha filha não estiver trabalhando mais, vai ser a mesma coisa. Minha mudou. Isso que eu sempre disse aí, estou há 20, mais de 20 anos dizendo as mesmas coisas, só que respeito não. Eu acho que tem que. Eu acho que a. Como diz, hoje a crítica às vezes é construtiva e muitas vezes é importante, né? Mas eu disse que é aquilo que foi o meu caminho chegar, sei lá. Até hoje foi assim, foi por isso aí que eu falei. Não, os outros, cada um tem uma maneira de fazer política.
Obrigado, colega. Não, respeito, entendo a sua postura, só penso um pouco diferente, né? Mas respeito o seu método, a sua forma de fazer política, Cristina. Não pense que seja diferente, né? Tens o meu respeito, né? Bom, hoje tivemos a visita aqui, né, do secretário de saúde, da diretora de saúde, né? E para além de esclarecimentos, que não foram tamanhos, porque... não ficamos sabendo, eu particularmente não fiquei, né, como está se dando a escala dos cadastramentos. Né? Eu fiz um questionamento na minha fala que falava, bom, foi cadastrado o pessoal de 85, depois se anunciou de 60 anos até os 85. Né? Mas o secretário reconheceu falhas na comunicação, né, que a demanda tá grande, né, reconheceu que vai fazer um esforço para se comunicar melhor, e não só comunicar, mas informar, né, o que essa comunicação vai estar veiculando, qual o conteúdo que vai estar chegando para a sociedade que sabe que tem pouca vacina. Né, e hoje a gente foi, mais uma vez, né, atingido por uma postura extremamente impopular, desumana do presidente Bolsonaro, né, que vedou a possibilidade dos municípios e estados comprarem vacina para inclusão no Plano Nacional, dizendo não, né? Vedando artigos que tratava do ressarcimento aos municípios e estados, né? A função do Ministério da Saúde, constitucionalmente, é garantir a imunização de todo o povo brasileiro, né? E, nitidamente, o presidente não quer imunizar a população na velocidade que a gente precisa que seja imunizado, né? Por alguns interesses políticos, e isso várias teorias estão presentes nos portais de notícia, que estão disponíveis para se ler, se pesquisar e ouvir, né, quem está analisando a conjuntura política brasileira. Então, estamos à mercê de um governo que não governa para todos e, para além disso, também, né, não quer ver o bem-estar social da população. Né? Eu tenho convicção disso, né, dada a sua postura desde antes de presidente. Eu acho que é chover no molhado vir aqui dizer qual é a postura odiosa do presidente, né? As falas que ele tem, né, de repulsa, né, a destruição da política para indígenas, a destruição da política, né, para quilombolas, né, a retirada de recursos da agricultura familiar. Né? Então, na política de pesca, a gente tem um secretário que, Irandi, a gente sabe, também não precisa chover no molhado, trabalha para a indústria, né? Não trabalha para o pescador, principalmente para a indústria catarinense, do Espírito Santo, né, de outros estados brasileiros, né, e a gente está aí numa situação bastante difícil em relação a mercado, em relação a toda essa conjuntura. Temos safra, estamos no meio da pandemia, há uma fiscalização ostensiva dos órgãos, né, Antes se dizia, bom, está fiscalizando, a culpa é do Tarso, né? Na época que o Tarso era governador, Tarso, governador. Bom, agora a culpa é do fiscal do Ibama, né? É do fiscal do Ibama. Não é do agente político, não, né? Então a gente tem que rever as instituições e entender a autonomia que as instituições têm, né? E fazer jus de que as instituições têm autonomia. E apesar de tudo, né, a gente concordando ou não, temos que lutar para reformar a legislação, Irandi. Né, não dá. A gente sabe que não dá que com 10 saquinhos o cara é de sobreviver. Né, a gente sabe também que não dá de entregar um produto a um valor que chega a ser quase um décimo do valor final daquele produto. Né. Então, não dá muitas coisas. Não dá para extrair com os equipamentos que a legislação permite apenas, e não dá para a gente ficar alimentando um sistema de mercado, né, que beneficia o agenciamento e não beneficia o trabalhador que está lá, né, dando sua vida, sua saúde, né, de madrugada, pescando, e a gente sabe que a vida do pescador é uma vida sofrida, né, intempérie, é correndo risco. Então, é importante a gente fazer essa fala também. Né. Recebi imagens de aglomeração hoje no estaleiro EBR, né, um estaleiro que estamos em Madeira Preta, no Rio Grande do Sul, né, o comércio fechado em São José do Norte, se sacrificando. A gente sabe quantos prestadores de serviços comerciantes estão endividados, estão no vermelho, estavam buscando se recuperar, né, e estão agora passando por essa bandeira preta. Não, mas a indústria, né, que atualmente estrutura, né, investimentos para a exploração do pré-sal através das empresas estrangeiras, né, porque a Modec está prestando serviço para a Shell, tenho esperança de que a Petrobras ainda possa ter soberania novamente enquanto exploração do pré-sal. E a gente vê uma empresa com vários nortenses lá, né, e pessoas que transitam com aglomeração, né, fila para o refeitório, fila aqui, fila ali. Então, a gente sabe que há prazos, mas estão todos condicionados, né? Então, por que que o mercado maior, né, aquele que atua com a Bolsa de Valores, atua com investidores, por que que esse não se condiciona? Né? Por que que só se condiciona aquele que tem conta para pagar, né, boleto para pagar, né, fatura? Então, está condicionada às restrições da pandemia apenas os menos desprovidos de poder econômico e político. Né? Então, essa crítica eu teço também. Sobre a várzea, né, a colega Cristina mencionou, poxa vida, né, Cristina, tu sabes muito bem qual é a dificuldade da comunidade lá, né, convives há bastante tempo lá, desde 2017, né, lembro na legislatura passada, né, nós já estávamos lutando para benfeitoria da sanga da várzea, né, e a prefeita faz uma visita técnica em 2021, antes tarde do que nunca, né, desde 2017 solicitando, né, o ex-secretário enrolou, né? Posso dizer claramente que enrolou, né? Mudou a legislação, e o município ganhou autonomia para fazer até um determinado porte, né, o aumento da sanga da várzea, mas a realidade hoje lá é que a comunidade está com um assoreamento da sanga, os barcos não conseguem entrar quando a maré está baixa, e a gente precisa dar prioridade, precisamos dar horizonte para a sociedade. Eu, enquanto vereador, não posso dizer para a sociedade, ó, vai ser feito no verão que vem. Vai entrar no cronograma das secretarias de obras, agora não dá. Eu não posso dizer isso, né? Nem posso dizer que vai ser feito agora, nem que vai ser feito daqui a 2 anos. Quem tem que dar horizonte para a sociedade é o governo, é quem organiza a máquina pública. Né? E isso faltou até aqui, né, em alguns aspectos, por parte do governo da prefeita Fabiane, da excelentíssima prefeita Fabiane Zogby. Né? Porque a gente ficou com algumas respostas que gerou esperança, né? Ficamos com alguma tramitação que não saiu, esperemos que agora saia. Né? Essa e outras atividades, né? Como, por exemplo, a iluminação na beira de praia, que é tão importante quanto a sanga. Né? Os trapiches comunitários, a gente sabe que a comunidade pesqueira requer de uma infraestrutura que não é tão grande assim. Né? Dá para o município atender, principalmente a médio prazo, para quem governa 4 anos e 8 anos. Eu espero que a prefeita tenha, né, se embalado nos primeiros 4 anos, para que agora, de repente, nos primeiros 2 anos do mandato, desse segundo mandato, bote para a rua muito daquilo que a gente vem cobrando do outro mandato, né, da nossa outra legislatura e do outro mandato executivo dela. Né, sabendo que a gente está vivendo um aumento de ICMS ainda expressivo, né? E é nesse sentido que a gente pode fazer a cobrança também, e essa casa aqui, quem sabe, nos unimos, para que o Poder Executivo compre vacinas. Que a gente tenha um investimento do Poder Municipal de compra de vacina. Agora sabendo que o governo federal não vai ressarcir, né? A menos que se volte atrás, o Congresso Nacional pode vetar, né? Mas vai ter essa tramitação aí, mas a base do Congresso Nacional é do presidente atualmente, o Centrão. Então, eu não tenho esperança que isso mude. Então, os municípios e estados, Rio Grande anunciou, o prefeito de Rio Grande anunciou, investimento de 1 milhão para a compra de vacinas. Quem sabe a gente, em São José do Norte, possa também, né, comprar vacinas, imunizar mais rapidamente a sociedade, já que não temos uma política efetiva do governo federal em relação a isso, né? Bom, eu estou esperando, aguardando o retorno, falando nesse tema da várzea, né, de outros temas rurais, aguardando até hoje, algumas semanas, o retorno da secretária de Agricultura e Pesca a respeito de uma agenda. Né, dentre a pauta está a sanga, né, da várzea. Mas tem outros temas a debatermos, né, como o banhado estreito, como drenagens importantes que precisam ser feitas em alguns pontos do município. E eu estou aguardando o retorno da secretária, né, que fiz o contato por WhatsApp. É aí que, às vezes, eu peco. Né? A mensagem era de desburocratização. Não, Luiz, agora vai. Né? Então, tá, posso ligar para o secretário, posso dar mensagem, posso tentar reunir, tentar agendar, tentar tocar as coisas. Vai ter que ser protocolado o documento e eu vou ter que, infelizmente, arcar com prazos de 20 dias ou mais para respostas e me condicionar ao trâmite burocrático, né? Vereador Cristino, por ser oposição, talvez, né? Aí é que está. Eu acho que, para os vereadores que não são base do governo, está o direito administrativo, né? Que aí eu tenho que amargar 3-4 semanas de resposta e coisas do tipo. Mas isso é do processo, então, que a gente passe, né? A vacina, né, eu acho que a gente precisa ter fé. Eu quero fazer um comentário aqui em relação à fala também do colega Lincoln, né? A fé tem...
Um minuto para concluir, vereador.
Obrigado, presidente. A fé tem, sim, movido, né, a sociedade, porque sem fé e fraternidade a gente não vai conseguir superar os problemas, inclusive, né, psicológicos que a gente tem aí com os isolamentos, né, com a mudança de rotina, né, que está se desencadeando na sociedade. Mas a vacina, ela vem de decisão política, né? A gente precisa de fé e vacina, né? E eu acredito piamente que Deus não queria que 260 mil tivessem morrido até agora no Brasil, né? Então, se não fosse a má postura do governo federal, a gente poderia ter, quem sabe, diminuir esse número pela metade ou mais, né? Se tivéssemos concentrado o orçamento da União. Agora, por exemplo, se retirou o auxílio emergencial, né? E aí se faz uma chantagem, né? Bom, podemos devolver, mas aí nós vamos ter que tirar da educação e vamos ter que tirar também do SUS, né, para devolver o auxílio emergencial. Bom, por que não tira do financiamento da soja que bota fogo no Pantanal, né? Qual o retorno que a gente tem, né? Tá lá o rei da soja dando 1 milhão para contratar um jogador para o Inter, né, para poder jogar a final. Então, é isso, né? Qual o retorno que a gente tem quando a gente tem políticas públicas que continuam expandindo a fronteira do que tem destruído a natureza, aumentado a desigualdade e criado as pandemias, né? Existem estudos que dizem que estão apenas iniciando a era das grandes pandemias. Isso é um problema ambiental, né? É um problema de ordem ambiental, né? Do desequilíbrio que está ocorrendo, mas o meu tempo terminou, eu preciso encerrar. Falaremos mais sobre estas e outras questões. Muito obrigado ao pleno, né? Desculpem as minhas reflexões aqui, eu quero contrapor ideias, né? não quero contrapor os colegas. E, senhor presidente, obrigado. Uma boa noite a todos e até segunda-feira.
Gente, o próximo a falar é o presidente, eu vou falar ligeirinho, porque nós já estamos passando da hora. E...
palavra o vereador Nedilândia Amorim Doreira.
Boa noite aos nobres vereadores, vereadora, assistência que não tem ninguém, mas a gente tem que dar, aos ouvintes da Rádio Rio Grandina, aos ouvintes de São José do Norte e do interior. Pessoal, eu vou falar rápido porque nós já temos extrapolando o horário. Quero dizer, na fala dos nobres vereadores, que foi de grande proveito para esse parlamento. Na fala do Luiz, na fala do Irandi, do Lincoln, do Cristino, da Vanessa. Gente, a gente se faz uma Câmara de Vereadores unida dessa forma. É vendo os problemas que tem no município e um se ajudando aos outros, eu já falei. Quero agradecer ao Navalhada e à equipe de obras, o Juninho, pelo bom trabalho que estão fazendo no Beco da Sete Voltas. Em nome dessa casa, em nome dos vereadores, que foi muito pedido para todos os vereadores, e eles ouviram e estão fazendo. Quero mandar um abraço e agradecer à minha equipe, ao Inácio, à Amanda, à Edilane, ao Luiz, ao Vitor, que tem sido incansável na nossa caminhada. E dizer com o nosso gabinete e as nossas redes sociais, o nosso telefone estão à disposição da comunidade de São José do Norte. Quero também mandar ao Jorge, advogado Jorge Madruga, ex-prefeito, que nós estamos torcendo pela sua recuperação, nosso amigo, independente de política. Quero dizer a todos que nós faremos um mandato visando a melhoria de São José do Norte. E a nossa bandeira, que é a saúde. Nós nunca vamos se descuidar da saúde. Hoje nós tivemos uma reunião muito proveitosa com o secretário, com a diretora, tiremos algumas dúvidas, mas temos que melhorar mais na comunicação, como eles disseram que falharam aqui. Ao vereador Luiz, quero dizer que concordo com a Vossa Excelência, que nós, eu sempre digo isto, e vou continuar dizendo, nós temos um louco governando o nosso país. Hoje, a maioria das mortes que acontecem nesse país tem que botar na conta dele, por a irresponsabilidade de um presidente que não acredita na vacina, não acredita nas pessoas que estudaram, os cientistas, todos aqueles que vivem com saúde e conhecem muito mais que nós, porque nós estaríamos, se ele acreditasse e tomasse as providências que ele tinha que tomar, hoje nós teríamos menos morte nesse país. Porque é triste tu ver tanta gente morrer por uma irresponsabilidade de um presidente da República. Mas Deus é maior. E tenho a certeza que Deus irá nos guiar e irá nos defender dessa pandemia. E que a vacina chegue quanto mais rápido possível. Só assim nós vamos conseguir imunizar a nossa comunidade, aos nossos irmãos, de todo o Brasil, porque o Brasil é muito grande. Como o vereador Luiz falou aqui, e todos os vereadores se preocupam, esse auxílio emergencial não era nem para parar, porque esse país, as pessoas roubam tanto dinheiro público, que é uma vergonha, e não tem agora dizer que não tem dinheiro para dar um auxílio emergencial. O povo está passando fome, o povo está precisando. Como diz o vereador Luiz, que tire do outro lugar, que tire desses órgãos que comandam a soja nesse país, que tire das multinacionais, que não é cabível tirar do SUS, tirar da educação, tirar da saúde. Esses são coisas prioritárias para o nosso país. E eu sempre digo, um país para progredir tem que ter educação. Está aí o exemplo da China. A China hoje é um país super desenvolvido, por quê? Porque ele aplicou na educação do seu povo. E hoje é uma das maiores potências que tem. E aqui, no Brasil, a classe dos professores são muito mal remuneradas. Pessoas que dão tudo pelos nossos filhos, que educam, que formam um filho nosso, passam a maior parte com nossos filhos na escola e são mal remunerados. Uma classe que tinha que ser bem remunerada para dar retorno, para nós termos, sim, mais cientista, mais engenheiro, mais médicos. Porque é as coisas que eu preservo, é isso aí. A gente tem que dar. Investir na segurança pública, que são aquelas pessoas que garantem a nossa segurança. Se tu tiver um policial mal pago, tu vai ter um péssimo serviço. Tu vai levar ele para a corrupção. Então, os nossos governantes, nossos deputados, nosso senador, nosso presidente da República, que embora a nossa fala não vai chegar a eles, mas nós temos sim posição e nós pensamos diferente. Por isso que a gente tem que se preocupar com essa questão. Para encerrar, quero mandar um abraço para o seu Adino Estreito, para o Nego no Gravatá, para o João Rapadura e a sua esposa, para a Eliana e o Flávio no Barranco, o seu Jorge, adventista do Barranco, o Éder, a Soninha, o Deloá e seu esposo, o Arli, que é um ouvinte dessa Câmara de Vereadores, o Arli ali no Barranco, antes de chegar à ponte, ontem me telefonando, vereador, estava muito bom a reunião, os vereadores estão visando para o bem-estar da nossa comunidade, não tem aquelas brigas e, em assuntos pessoais. É aquilo ali. Parabéns, partir ali. Isso nós ficamos agradecidos. O tio Chico no Saraiva, o Carlito lá em Bujuru, a dona Emília no Capão do Meio e o Juninho de Obras, que está um excelente funcionário, uma pessoa que nos ouve, embora às vezes não deixe para fazer. Mas só o que ele nos dá atenção e mostra a capacidade daquele menino que gosta de trabalhar e quer ver o município crescer. Juninho, continua assim. Será, sim, um grande homem. E, para terminar, eu tenho que mandar um abraço para minhas duas princesas, que são a razão da minha vida. A Clara, que está na praia, minha neta mais velha, e a Isadora, que mora em Rio Grande, de frente à casa do proprietário da Rádio Rio Grandina. Um abraço para ti, Isadora, e um beijo do vô. Clara, te amo, a tia Isadora. E quero dizer ao povo notense que a gente vai sempre continuar lutando para as coisas melhorar em São José do Norte. Não seremos oposição, não seremos situação, seremos São José do Norte, que nós queremos ver, sim, o nosso município crescer. E eu, pena essa pandemia está aí, senão nós ia fazer reuniões no interior, nós ia levar a cama até o interior, que é de grande importância as pessoas do interior, para se manifestar, para viver, para reclamar as suas demandas, e isso seria muito importante. Mas, infelizmente, que a pandemia não vai dar. Mas nós iremos elaborar outra maneira, vamos ver se conseguimos fazer um projeto que nós queremos fazer, levando ao interior 2 ou 3 vereadores, marcando umas reuniões, sem aglomeração, mas nós iremos até as comunidades, falando com os presidentes de associações, porque é assim que a gente faz política. Política não se faz individual. Na hora do voto, cada um sabe como é que vamos buscar o voto. Primeiro, nós temos que pensar na nossa comunidade. E quero agradecer a todos os vereadores, tanto Jorge Ritter Penteado, como o Hildo, que essa Câmara está andando para frente, graças a Deus. O governo está mandando os projetos e as pessoas estão tendo a responsabilidade de votar. Mas o governo também tem que se organizar. Não pode mandar os projetos em cima da hora e que a gente tenha que votar rapidamente. Hoje foi votado porque era de importância, nós estávamos sem farmacêutico e as pessoas precisam da medicação, então a gente votou. Mas o governo que se organize, que só assim nós iremos caminhar junto. O meu muito obrigado e uma boa noite a todos, e que Deus nos proteja. Até dia 8, no mesmo horário. Agora, com a palavra, o vereador Ronei dos Santos, o carteiro.
Primeiramente, boa noite a todos os nobres colegas. Quero agradecer mais uma vez a oportunidade de poder dar aqui minha opinião a respeito dessas demandas que têm vindo para nós aqui na Câmara. Dizer que hoje essa reunião com o pessoal da saúde foi extremamente importante, embora nós não tenhamos obtido todas as respostas que procurávamos, mas saímos com o sentimento de que vai dar andamento e melhora na comunicação, na divulgação dos dados para sanar as dúvidas da nossa comunidade, né? Que tá muito, as informações estão meio desencontradas quando chegam na periferia, no interior. Então, a gente espera que, a partir dessa reunião, as coisas comecem a ficar mais claras para a comunidade nessa questão da Covid. Hoje, queria... Vou ser breve, como a gente já está com o tempo estourado, a gente está sabendo que temos que ser breve, mas eu queria mandar um abraço, que hoje está de aniversário a minha assessora, a Cibele, que deve estar lá nos acompanhando. Muitas felicidades aí, minha grande amiga. Deus te abençoe. Viu?
Dá uma parte, vereador.
Com certeza.
Convidou nós para comer o bolo ou não?
Eu espero que ela esteja me esperando lá com uma gelada lá, hein? Só vou te dizer, Cibele. Olha, então, a gente, brincadeiras à parte, a Cibele é uma pessoa que tem me dado muita sustentação no mandato, bem como o Pablo, né? A gente, o vereador, ele precisa de ter uma base sólida, né? Então, a gente também tem feito as visitas, como eu disse, hoje, mais uma vez, fui procurado pelo pessoal do bairro Ferrari ali, né? Que é uma dos redutos da minha campanha, foi por ali. E vamos entrar com o trabalho, viu, pessoal que está nos escutando aí, para sanar as demandas que me trouxeram aí, em via de aterro, de nivelamento de ruas. A gente vai entrar com o trabalho agora, ainda essa semana. E dizer que a nossa sociedade ela precisa desse auxílio emergencial. Aí. Esse daí que estão fazendo, essa retirada, é a mesma coisa que tu dizer para o cara, fica em casa, mas tu não vai comer. Fica em casa, mas não vou, a tua luz e tua água vão cortar. Por isso a importância da moção ontem do Lincoln, que a gente aprovou aqui. Então, a gente tem tanto dinheiro saindo por ralos que a gente não conhece, a gente acha que é. E para suportar uma epidemia e dar amparo para a comunidade, parece que não tem. Aí ele vai lá e faz compras enormes para Forças Armadas, dá reajustes, um disparate com os reajustes que estão sendo dados para as classes trabalhadoras, para os deles, e a gente fica à mercê. Eu não votei nele, mas eu tinha meus parentes que alguns votaram, mas ele está matando as pessoas, né? Como o vereador Nedinho disse, muitas dessas mortes então, têm que ser colocadas nas costas dele pelas atitudes que está tomando. Tirar o poder dos estados e dos municípios de, se quiserem e tiverem condições de comprar vacina, meu Deus, né? Isso aí, se ele não quer ajudar, mas também atrapalhar, não precisa. Então, são coisas que a gente está vendo na esfera federal que vão impactar aqui. Por que que não chega mais vacina? Por que que esse desencontro de informações? Isso aí, a meu ver, além de ser ter um viés político, também é para ludibriar as pessoas menos desinformadas. Achando que eles estão comprando um monte de vacina, como chegou lá em Porto Alegre, eles tiveram que mandar para cá, como foi dito pelo secretário. Só que não chega na ponta, né? Na ponta não está chegando. Nós aqui... 370 doses. População de quase 30 mil habitantes. Nós já estamos... Tem gente aí que está muito mais avançada, cidades mais longínquas, com menos porte do que nós, estão avançando na vacinação. E nós continuamos aqui com migalhas. Eu acho que nós temos, sim, que dar uma pressão lá em cima. Eu vou fazer contato com o pessoal do Eduardo Leite lá, como a gente é correligionário, vou procurar saber o que está acontecendo a respeito de ter vindo vacina para Pelotas e Rio Grande, para o pessoal da profissionais de saúde e não ter chego aqui. Porque aqui também tem profissionais de saúde que cuidam dos do nossos doentes. Então, tem coisas aí que estão ainda sem eu entender, mas eu vou procurar entender, porque a vacina é importante. Tem que ter vacina para todo mundo se vacinar e manter os protocolos, máscara, álcool, gel. É uma hora difícil, é uma hora que a gente estamos um ano e pouco nessa pandemia, mas é necessário que se faça esse esforço. Também precisava falar hoje a respeito das obras que estão em andamento aí, né? A Saturnino de Souza Velho lá ficou parada um tempo e a gente esperando, a comunidade espera por isso daí. Obras que nem vocês disseram, lá do fim da 9, eu sei onde é que é, lá na sua, entre a sua quadra e a outra. Pedaços de ruas, a vereadora falou, bem colocado. Ontem teve uma fala do Nedinho, do nosso presidente, que eu coloquei agora, que cabe nesse espaço que nós falamos. Ele pega uma ponta aqui, uma ponta lá, e não termina nenhuma e nem outra. Temos que, já que os recursos estão escassos, nós temos que ter um regramento melhor para usar eles. Se nós começarmos no pinga-pinga, aí não vai solucionar um lado nem o outro. Pedaços feitos e outros abandonados. Não pode ser assim. A gente tem que lutar. Agora nós estamos, até eu quero anunciar que já foi feito o pedido da pavimentação lá, com uma verba do deputado Daniel, para pavimentar umas ruas do bairro Carlos Santos lá. Cara, tem que chegar lá e fazer até a final do recurso. Não adianta ele chegar lá daqui um pouquinho, fazer um... e depois sair para o outro lado. Pois, além de causar um transtorno, que a gente sabe que o maquinário está escasso, nós temos máquinas estragadas na Secretaria de Obras, então a gente tem que gerir melhor esses recursos. Já são escassos, mal geridos, não vai surtir o efeito que a comunidade espera. Então, hoje vou ser breve, né? Porque a gente está meio sem tempo, mas segunda-feira voltaremos. Eu quero agradecer, então, primeiramente a Deus por me dar essa oportunidade de estar aqui, mandar um abraço para o Tonhão, lá na povoação, para a Claudete, minha companheira de Correira de Bujuru, meu compadre Wilson, do Capão do Meio, e dizer a todos que estão em casa aí que fiquem em casa se puder, se não puder, tomem as precauções devidas. Tá? A gente aqui na Câmara de Vereadores está em busca de melhores, mais doses, de melhor controle da vacinação. E espero que todos fiquem bem, fiquem com Deus e até segunda-feira, se Deus quiser. Obrigado.
Quero agradecer aos nobres vereadores que permaneceram e à vereadora Vanessa e dizer que hoje a sessão da Câmara irá um pouquinho mais tarde, porque nós tivemos que passar por causa do horário, por causa do... que nós tivemos aqui reunido com o secretário da Saúde, a diretora, tratando assuntos de interesse da nossa comunidade. E quero dizer aos novos vereadores, convoco os vereadores para dia 8, sessão ordinária, no mesmo horário regimental. Meu muito obrigado e uma boa noite a todos, e que Deus nos proteja.